Antônio Carlos Macedo.
Estamos chegando, Gaúcha Hoje, de domingo, neste 19 de setembro. Que seja para você um ótimo dia, muita paz, saúde e felicidade. Gaúcha Hoje, sempre com a força de Panvel, mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app, Lojas Colombo, em família, em frente, Café Três Corações, o café de quem ama café. A Guaibacar agora é mais, mais ágil, mais conectada para você. Promoção Eu Acredito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. Cadastre-se, participe. Limpeza Macro Mix, o melhor mix para perfumar a sua casa. Vamos em frente com as informações deste domingo, começando pelo Cléo Kuhn, que traz, como sempre, a previsão do tempo. Alô, Cléo, bom dia.
Alô, Macedo, bom dia, bom dia. E olha, pessoal, fica atento aí, porque tem pancadas de chuva hoje, principalmente à tarde, em grande parte, inclusive aqui na capital, viu? E tá mais quente também, viu? Um pouco dessa pancada de chuva também vem por causa desse aquecimento e desse abafamento que a gente vai ter hoje ao longo do dia, e isso vai se transformar em pancadas de chuva. Mas o que chama a atenção é que nessa época do ano não temos aí muita escolha, né? Entre os dias 19 e 20, geralmente a gente tem pancadas de chuva, né? E é isso que nos aguarda entre hoje e amanhã. Agora, o que chama a atenção é que é basicamente entre hoje e amanhã, mas porque quando chega na terça, já vai entrar uma massa de ar mais fria e seca e vai limpar o tempo, provavelmente ainda pela manhã. Então é basicamente só para manter a regra de ter pancada de chuva no 20 de setembro. E talvez não seja uma chuva assim tão intensa quanto as que a gente já teve, mas é um pouco de chuva que chega para atingir aqui, molhar um pouco mais a região. Depois tem que dar uma trégua, né? Porque senão o solo não absorve toda essa água e daqui um pouco o pessoal tem que plantar. Sim. É bem provável que o final do mês de setembro seja com pouquíssima chuva.
A semana marca o começo da primavera, exatamente às 4h51 da tarde de quarta-feira, dia 22. Vai ser com chuva ou vai ser com sol?
Dia 22 é sem chuva. É sem chuva, é quarta-feira. Tá até um pouco frio, viu? Tá até um pouco frio. Mas é aquele frio de primavera, porque é frio de manhã e de tarde dá uma aquecidinha. E não é aquele frio de inverno que a gente tanto detesta aqui no estado, até com razão, porque é um frio diferente. Ele é um frio que deixa as temperaturas ali perto de 10 graus. Desculpa, deixa a temperatura aqui em Porto Alegre perto de 15, então não é um frio muito intenso. E à tarde aquece com 21, 22 graus. Enfim, é um comportamento de tempo típico de primavera, bem seco por aqui. Então é uma quarta-feira interessante. Todos os prognósticos colocam tempo seco para quarta. Na quinta é que alguns prognósticos colocam algumas garoas no leste do estado. E aí quando ela pega no leste do estado, pega em cima da Lagoa dos Patos, ela pode atingir Porto Alegre. Mas só na quinta, porque depois sexta já volta com tempo seco outra vez. Começa, pelo jeito, a diminuir a chuva agora, passando o 20 de setembro, indo na direção do final do mês. O tempo seco parece que volta a predominar outra vez aqui no estado. Mas ainda tem uma boa chuva entre hoje e amanhã em grande parte do nosso estado.
É, Cléo, mas esse tempo seco aí a partir de outubro não é bem-vindo, não. A gente gostaria que fosse com chuvas regulares, em função das necessidades, né, que são muito comuns nessa época do ano aí por quem planta. Qual é a perspectiva nesse sentido?
Olha, Macedo, a expectativa é que a gente tenha, porque que vai ter laninha não tem nenhuma dúvida, certo? Todos os prognósticos, acho que já pela terceira vez consecutiva que eles colocam que a gente está se encaminhando para laninha. O que acontece é que nem todas as laninhas são de tempo seco, nem todas elas. Aliás, não é assim, talvez mais de 60% que isso aconteça, é um pouco menos de 60%. Então, talvez a laninha não tenha tanta chuva, não tenha tanto tempo seco, coloque alguma pancada de chuva aqui na região, principalmente naquele período que interessa, que é dezembro e janeiro. Porque entre outubro e novembro, principalmente novembro, é uma época de plantio, ali sempre quando chove demais atrapalha. Mas enfim, a gente vai ter que esperar, porque essas coisas, só mais próximo ali é que eles começam a dar algum detalhe a mais sobre a evolução daquelas temperaturas lá no Oceano Pacífico, Porque é bom também que as pessoas saibam, porque não tem ninguém do Brasil indo lá conferir o que está acontecendo no Oceano Pacífico. Todas as informações que saem de lá saem por conta dos americanos. Eles, por conta e risco, que colocam as coisas. A gente aqui só distribui, mais nada. Ninguém sabe se a temperatura é isso, é aquilo, mas eles dizem e a gente acredita. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eles vão colocar mais alguma coisa sobre isso, provavelmente entre outubro e novembro. Mais para novembro, eu acredito, que aí, porque aí já está bem em cima, já fica uma situação melhor para definir o mês de dezembro. Porque tudo que se tem até agora é cada vez mais seco com relação ao tempo na região entre entre dezembro e janeiro, principalmente, que é o que chama a atenção. Porque nas outras vezes não está tanto assim. Eu me lembro que antes de a gente entrar, agora acho que foi 19, que tivemos aquela seca e os prognósticos estavam colocando um período seco para janeiro. E dezembro foi bastante seco, mas janeiro já recomeçou as pancadas de chuva. E aí as chuvas até começaram também em fevereiro a manter um pouco mais de regularidade. E a gente já conseguiu escapar. E aquilo não aparecia nos modelos prognósticos. Então, quer dizer, tem muita coisa que pega e outras coisas que não pega nos prognósticos. O que, que a gente pode fazer? É apostar que alguma coisa fora do normal possa acontecer nos prognósticos que eles não acertam. Porque se os prognósticos acertarem, a gente está perdido aí numa situação bastante ruim, porque nem mesmo o centro do país está muito voltado a pancadas de chuva, especialmente naquela área entre São Paulo e Minas Gerais, que é a parte do Brasil que concentra a maior parte das represas. E está diminuindo bastante a chuva também na área ali do Paraná, e isso dificulta também um pouco a situação de outras represas que a gente tem entre o Paraná e São Paulo. Então, é bastante complicada essa situação da chuva, onde, tecnicamente, os prognósticos não mostram nada, nada muito otimista, nem para a agricultura, nem para a geração de energia elétrica, por 4, 5, 6 meses, que é onde está todo mundo preocupado com essa situação.
Valeu, Cléo. Um abraço, bom domingo.
Igual, Marcelão.
Cléo Kuhn, previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje. Vamos agora girar pelo interior, vamos à Serra. Juliana Bevilacqua traz os destaques da Gaúcha Serra, direto de Caxias do Sul. Bom dia.
Oi, Macedo, bom dia. A semana começa com feriado e, por conta da pandemia, não haverá mais uma vez o tradicional desfile de 20 de setembro. Mas, para a data não passar em branco, será realizada uma cavalgada nesta segunda-feira. Também será celebrada uma missa crioula campal, com bênção dos cavalarianos na Igreja Sagrada Família. O evento foi liberado pelo governo do estado. E nesta semana serão conhecidos os projetos contemplados pelo Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, um programa de fomento promovido pelo SESI, SENAI, Instituto Euvaldo Lodi e SEBRAE. A expectativa e a torcida é pelo projeto da Macrosul, uma empresa de Caxias. E o edital 2022 já tem data para ser lançado. Será durante a Mercopar, feira que ocorre em Caxias entre 5 e 7 de outubro. Macedo.
De Caxias para Santa Maria. Alô, Amanda Bueira, bom dia.
Bom dia, Macedo. Bom dia para todo mundo que escuta o Gaúcha Hoje. O destaque vem da área dos esportes. A expectativa é de que dentro de um mês, Santa Maria tenha um campeonato municipal de basquete. Representantes do esporte na cidade se encontraram para construir a atividade, como o formato, o regulamento e os locais para treinos, e também a logística, a segurança, o financiamento e mais detalhes de organização. A Secretaria de Esporte aqui da cidade considera que o campeonato pode promover a prática esportiva e também o envolvimento da comunidade. Agora já são feitos os ajustes finais para o evento acontecer nas frentes de trâmites burocráticos e também mobilização de equipes. Macedo.
E de Santa Maria para a Zona Sul, onde está o Frederico Feijó. Bom dia, Fred.
Bom dia, Macedo. Bom dia a todos. Nosso destaque aqui na Gaúcha Zona Sul é que Pelotas anunciou que vai reduzir o número de leitos em UTI Covid. Agora, o município vai contar com 33 vagas dedicadas à terapia intensiva contra a doença. Uma redução em todos os hospitais que recebem pacientes com Covid-19. Na Beneficência Portuguesa, o hospital deixa de ter 20 leitos e passa a ter 10. Esses outros 10 leitos voltarão voltarão a ser utilizados para UTI geral. A mesma coisa acontece no Hospital Universitário São Francisco de Paula, que antes possuía 16 leitos, agora 13 vagas para UTI e os outros 3 voltam também a atender UTI geral. Já o Hospital Universitário da Universidade Federal de Pelotas contará com 10 vagas para UTI. A instituição contava com 13 leitos, mas teve 3 leitos desabilitados na última semana. Santa Casa de Misericórdia não terá mais leitos de tratamento intensivo para casos de coronavírus. Uma boa notícia, Macedo. Nessa última semana, a média de hospitalizações em leitos de UTI Covid foi de 28,8%, um número muito inferior aos números que tínhamos, por exemplo, no começo do ano ou ainda no ano passado, quando superamos os 100%, tivemos que abrir mais leitos de UTI Covid em Pelotas, Macedo.
Agora uma dica de cinema chegando com o nosso especialista. Alô, Tiziano Osório, bom dia.
Bom dia. Hoje à noite tem a entrega do Emmy, o principal prêmio da TV e do streaming nos Estados Unidos. Para mim, a categoria mais forte, aquela em que, se eu pudesse, escolheria mais de um vencedor, é a de melhor minissérie. As 5 candidatas são excelentes e, curiosamente, todas têm protagonismo feminino. Em cartaz na Netflix, O Gambito da Rainha conta, em 7 episódios, a história de uma órfã que se torna jogadora de xadrez nos Estados Unidos dos anos 60. Betty Harmon tem de enfrentar mais do que grandes campeões, precisa lidar com seus próprios traumas e vícios. No total, O Gambito da Rainha recebeu 18 indicações, incluindo melhor minissérie e melhor atriz, a Anya Taylor-Joy. A criadora de I May Destroy You, disponível no HBO Max, a atriz e roteirista Michaela Coel, baseou-se na própria experiência para contar a história de uma escritora que, durante uma noitada em Londres, sofre um estupro. A partir daí, os 12 episódios de meia hora cada mostram como a violência sexual pode paralisar o presente, alterar o futuro e ressignificar o passado das vítimas. A obra recebeu 9 indicações no Emmy, incluindo melhor minissérie e melhor atriz. Também no HBO Max, Mary of Easttown é uma minissérie em 7 episódios que combina perfeitamente um mistério policial, o assassinato de uma mãe adolescente, com os dramas familiares de uma cidadezinha americana. Concorre a 16 troféus, incluindo melhor minissérie e melhor atriz, a Kate Winslet, que arrasa no papel da detetive. A quarta concorrente ao Emmy de melhor minissérie é The Underground Railroad, que pode ser vista no Amazon Prime Video. A trama se passa na metade do século XIX, antes da Guerra Civil nos Estados Unidos, que tinha como principal causa a escravização da população negra. Sua protagonista é uma jovem escrava que, após relutar, tenta fugir de uma fazenda na Geórgia na companhia de outro escravo. Mas os dois passam a ser caçados. Esta minissérie em 10 capítulos é, ao mesmo tempo, bela e contundente. Para fechar a lista dos indicados ao Emmy de melhor minissérie, temos WandaVision, que foi a primeira produção da Marvel no Disney Plus. O que começa como uma homenagem a comédias clássicas da TV, se transforma, ao longo dos 9 episódios, em uma tensa história sobre luto. WandaVision é a campeã de indicações na categoria. Foram 23, incluindo melhor atriz, a Elizabeth Olsen, que encarna a feiticeira Escarlate, e Paul Bettany, que faz o Visão e concorre como melhor ator.
E depois do Tiziano, a informação da agenda cultural, que chega com Eduardo Pinzon. Bom dia!
Muito bom dia, Macedo e ouvintes do Gaúcha Hoje, deste domingo. Ouçam aí as nossas dicas culturais.
Ao som de um parrancho, chego de a cavalo, me apeio no embalo, chucro do gaiteiro, campeio meus trocos, rodeio a guaiaca e o cabo da faca, reluz no candeeiro.
Aí, amigos da Gaúcha, aqui quem fala é João Luiz Corrêa, tô passando aqui para dar um abraço em cada um dos ouvintes da Gaúcha, mas também para convidá-los a todos a assistirem conosco nosso festival Show do Sul. Está acontecendo desde o dia 1º de setembro e vai até o dia 30 de setembro. Show do Sul é festejos farroupilha através da música. E a programação completa você confere no nosso Instagram, mas assiste sempre pelo nosso Facebook, @showdosul. Esse projeto a gente criou para ajudar a todos os artistas, mas também ao Hospital da Criança Santo Antônio do Complexo Santa Casa. Então, a gente conta com a audiência de todos vocês. Um forte abraço do tamanho do Rio Grande a cada um de vocês.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui quem fala é Lucas Prado. Eu sou ator, diretor e dramaturgo do espetáculo Branco, que estreia de forma presencial agora em setembro em Porto Alegre. Esse trabalho parte do conceito de Pacto Narcísico da Branquitude, da Cida Bento, para fazer algumas reflexões sobre a questão do homem branco, da branquitude, dessa sede por poder, do enamoramento do branco por imagens parecidas com a sua própria e do que ele vem, do que nós viemos, na verdade, enquanto branquitude, fazendo com o planeta. O espetáculo vai usar de uma teatralidade muito assumida na cena para falar de uma realidade que é muito dura no mundo real. Vai acontecer do dia 24 de setembro ao dia 13 de outubro, nas sextas, sábados e domingos, sempre às 20 horas, no espaço Cerco Cultural, que fica na rua Riachuelo 579. Os ingressos já podem ser adquiridos por Pix, diretamente com a equipe do espetáculo, ou através do Simpla. Um abraço e espero vê-los lá.
Com a edição de Vicente Nolasco com a Agenda Cultural, falou Eduardo Pinzon.
E para fechar o primeiro bloco do Gaúcha Hoje de domingo, nosso almanaque. Almanaque do Gaúcha Hoje. Confira os fatos e curiosidades que marcam o 19 de setembro na história.
Almanaque do Gaúcha Hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na história.
Dia do Teatro. Dia Nacional do Ortopedista. 1880. Nasceu o músico e compositor Zequinha de Abreu, autor do famoso choro Tico Tico no Fubá, 1893. A Nova Zelândia se tornou o primeiro país do mundo a permitir o voto feminino, após a aprovação de uma lei sobre o tema. 1921. Nasceu o educador Paulo Freire. 1936. Nasceu Marta Rocha, eleita em 54 a primeira Miss Brasil. 1939. Nasceu o jornalista Lauro Quadros. 1954. Foi inaugurado o Estádio Olímpico Monumental em Porto Alegre. O primeiro jogo foi entre Grêmio e Nacional de Montevidéu. O tricolor gaúcho venceu por 2-0. Os gols foram marcados pelo atacante Vitor. A última partida oficial ocorreu em fevereiro de 2013 contra o Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho, quando ocorreu a vitória gremista por 1-0. 1985. A Cidade do México é abalada por um sismo de magnitude 8.1 na escala Richter, provocando 9.500 mortes. Em 2017, no mesmo dia, a região de Puebla, também no México, sofreu um terremoto que deixou 370 óbitos. 1990. Sancionada a Lei Orgânica da Saúde, que criou no Brasil o Sistema Único de Saúde, o SUS. Para ouvir este ou outros almanaques do Gaúcha Hoje, é só acessar GZH. Com a edição de Vicente Nolasco, falou Ramon Nunes.
Antônio Carlos Macedo.
Estamos de volta, é o Gaúcha Hoje, deste domingo, deste 19 de setembro, em nome do mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias, baixe o app, Lojas Colombo, em família, em frente, Café Três Corações, o café de quem ama café, a Guaibacara agora é mais ágil, mais conectada para você, promoção Eu Acredito, Banrisul e Mastercard, juntos fazem acontecer. Cadastre-se e participe. Limpeza Macromix, o melhor mix para perfumar a sua casa. Destaque do esporte chegando. Marcos Bertoncello, bom dia.
Salve, salve, Macedo. Bom dia a todos. Bom, este domingo é espetacular para a cobertura da Rádio Gaúcha. Tem jogo de manhã, tem jogo à tarde e também tem jogo à noite. Logo mais, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã no estádio Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Fortaleza. Nessa partida, o destaque é que o Inter pode ingressar na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. Tem que vencer seu jogo, chegar aos 29 pontos, torcer por uma derrota do Corinthians, que joga em casa contra o América Mineiro, e tem Fluminense e Cuiabá entre eles, que se enfrentam amanhã. Um empate já basta. Então são dois resultados paralelos, além da vitória do Inter, para a equipe colorada acabar dentro do G6. À noite, o Grêmio mais uma vez enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 8h30. Mais um duelo porque na semana passada eles se enfrentaram pela Copa do Brasil e o Flamengo seguiu adiante, eliminando o tricolor. Mas o destaque é que há uma possibilidade do Grêmio sair da zona de rebaixamento, mas obrigatoriamente teria que conquistar uma vitória fora de casa diante do todo-poderoso time de Renato Portaluppi. O Grêmio tem 19 pontos, vencendo vai para 22. Torce para o América Mineiro, que é o 17º colocado, não vencer o Corinthians em São Paulo. E fica de olho no próprio São Paulo, que à tarde enfrenta o Atlético Goianiense. Se o São Paulo perder, o Grêmio com uma vitória vai deixar a zona de rebaixamento depois de muito tempo. Aliás, o jogo do São Paulo terá cobertura da Rádio Gaúcha. Às 4 horas, o tricolor paulista pressionado com o Hernan Crespo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi. Para fechar a rodada, 6h15, Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. E amanhã, às 8 horas, o Cuiabá recebe o Fluminense na Arena Pantanal. Feito, Macedo. Bom domingo a todos.
Valeu, obrigado, Bertoncello. Vamos em frente agora com Josimar Farina, nosso parceiro de todos os dias, para falar sobre obras. Alô, Josimar, bom dia.
Oi, Macedo, bom dia aos nossos ouvintes, bom domingo a todos. Um assunto que repercutiu bastante na semana passada lá em GZH, um vídeo que nós conseguimos, Macedo, de dentro do Esqueletão. Conhece o Esqueletão, né? Quem é aqui de Porto Alegre, sim, quem passa pelo centro já viu aquele monstrengo, aquele prédio horroroso, mal acabado, que fica ali na Marechal Floriano Peixoto e que deixa o centro com cara de sujo, não cuidado, enfim. Esse é um prédio da década de 50, que ficou na metade, ele tem 19 andares, e já há muito tempo a prefeitura vem brigando para tentar achar uma solução para esse prédio. E a interdição dele já foi, inclusive, determinada pela justiça, a partir de uma ação agora da nova gestão da prefeitura. O prefeito Sebastião Melo comprou novamente a briga para tentar achar uma solução para esse imóvel. A justiça em agosto determinou que as pessoas que moram lá precisam desocupar o prédio em 30 dias, então até o final desta semana, quem ainda está lá, tem em torno de umas 10 famílias ainda, precisa sair do espaço, sair daquela região e buscar um outro lugar para morar, porque a prefeitura está aguardando a saída de todos para que a URGS possa fazer um laudo definitivo sobre esse espaço. O que esse laudo vai dizer? Se é preciso demolir esse imóvel ou se ele pode vir a ser recuperado, né? Mas aí numa condição em que se vende essa estrutura, se vende o imóvel para reformá-lo e aí dá um espaço, uma destinação adequada para aquele espaço ali que fica no coração do centro histórico, né?
Quem é o dono, Josimar?
São vários donos, Macedo, inclusive alguns que já morreram e deixaram como herança para os filhos a posse do imóvel. Então, não é apenas um dono só um específico, são pessoas que compraram o espaço do imóvel e está dividido entre essas pessoas. A prefeitura tentou fazer com que os proprietários dessem um destino adequado para o empreendimento, não foi possível, e agora estuda a possibilidade de que o espaço, o imóvel, ele precisa ser demolido ou depois ser vendido para ser recuperado. Mas um detalhe que me chamou a atenção, Macedo, nesse vídeo que está lá em GZH, disponível ainda, se o pessoal buscar lá nas minhas colunas, sabia que tem gente que paga para morar lá dentro? E o pior,
acredito,
as condições...
Acredito. acredito. Porque há lá em São Paulo há muitos exemplos disso, né? De gente que ocupa prédios abandonados e os subloca para pessoas que não têm onde morar, né?
É, porque invadir e morar sem pagar nada, isso a gente tem N casos aí, né? Mas o cidadão morar num espaço insalubre, com risco para a própria segurança dele, e ainda assim pagar, eu fico imaginando o que justifica, né? E uma das ideias que eu tenho aqui é o seguinte, a pessoa que mora no esqueletão, mora no centro histórico, né? Tem tudo à sua volta. E de repente se sujeita a esse tipo de moradia para não precisar, de repente, pegar deslocamento de ônibus, né? Tantas pessoas que de repente poderiam estar morando mais longe, teriam dificuldade de conseguir emprego, porque precisariam pegar mais de uma uma forma de transporte, e aí mora no centro e pode se deslocar a pé até o trabalho. Eu sei lá, imagino isso, né? E nesse vídeo que foi feito e que mostra o esqueletão de dentro, a gente consegue ver a forma como mal cuidada que ele está hoje, realmente precisando de reparos, e até a própria sujeira ali que deve trazer bicho, deve ser extremamente ruim para a saúde morar naquele espaço. Então convido os nossos ouvintes a inclusive irem lá em GZH, olharem esse vídeo, porque é bem impressionante. A gente está acostumado a ver o esqueletão de fora, e essas são algumas das poucas imagens que foi possível ver ele lá de dentro. Hoje não dá para entrar no esqueletão, né? Só entra lá hoje, atualmente, quem é proprietário de algum estabelecimento comercial ali no térreo, ou se é algum dos últimos moradores que ainda está por lá. A guarda municipal está zelando o prédio, inclusive para evitar ocupações, e por isso então a entrada lá não é permitida. A partir do momento que a prefeitura retomou então a negociação com essas famílias estão ganhando aluguel social e indo para um outro lugar, né? Um outro espaço pago pela prefeitura para sair dali e permitir que a prefeitura possa dar um andamento naquilo que ela imagina que precisa ser a solução para esse espaço, para esse prédio. A gente ainda não sabe, obviamente, se vai ser a demolição, né? Só esse laudo da URGS é que vai poder dizer isso. Então, acredito, se tudo transcorrer dentro dos prazos, que em 2022 nós teremos já o resultado dos técnicos da universidade para saber de que forma precisa ser construída a solução para esse prédio que é tão conhecido negativamente ali no centro de Porto Alegre, Macedo.
Josimar, dentro do prédio tem instalações? Tem, por exemplo, rede de água? Tem rede de esgoto? Ou ficou tudo sem ser feito?
Pelas imagens que a gente conseguiu ver, Macedo, tem instalações, tem instalação elétrica, inclusive, mas muito antiga. É tudo muito da década de... parou no tempo, assim. É como se fosse realmente um prédio muito velho, muito antigo e que parou na conservação. E, além disso, né, tem instalado lá privada, pia, mas a gente também não sabe as condições da água, né? Imagina um encanamento da década de 50 que ninguém faz reparo, né? Que ninguém faz os cuidados necessários. O que não sai dali? As próprias instalações elétricas, o risco e o perigo que é, por exemplo, até mesmo de um incêndio no local, né? Mas enfim, são essas as condições que as pessoas se sujeitam, aquelas que as últimas famílias que ainda se sujeitam a estar lá morando nessa situação, colocando em risco elas mesmas, né? E além disso, a própria sujeira, assim, de lugares que já foram abandonados, de pessoas que já saíram dessas moradias e que deixaram, inclusive, pertences velhos, fotos e móveis, que ficou tudo espalhado por lá. E com aquela visão do centro de Porto Alegre, da Praça 15 de Novembro, cenário que é possível ver o mercado público, enfim, né? Morando naquela região nobre de Porto Alegre, para o centro histórico, mas numa situação paupérrima, absurda, né? Que bom que está sendo dada uma solução, porque é tão comum a gente ver que as coisas só acontecem depois que acontece uma tragédia, né? E ali é uma tragédia anunciada, aquele prédio do jeito que está. Pelo menos está sendo buscada uma alternativa antes que a gente venha a lamentar uma situação muito pior ali daquele espaço.
Que bom que se encontre uma solução. Afinal, já é um problema de mais de meio século ali no centro de Porto Alegre, né?
Da década de 50. O prédio parou de ser construído na década de 50. Os andares mais baixos acabaram sendo ocupados por essas famílias porque havia a parede de alvenaria. Os demais prédios, os mais acima, a partir do quarto, quinto andar, há somente a estrutura sem paredes. Né? Então, por isso, obviamente,
só o esqueletão.
Não foi ocupado. Né? Só o esqueletão. E aí, as aberturas, as pessoas improvisaram. Papelão, plástico, madeira, o que for possível para fechar a estrutura, para permitir uma ocupação, mesmo que temerária e arriscada, daquela região ali, daquele espaço. Né? É deprimente, assim. A gente sabe, obviamente, que tem pessoas que vivem no meio do lixo. Né? Vilas aqui em Porto Alegre que são condições, se não iguais, piores do que aquele prédio, né? E que não deveriam estar morando nessa situação, e a prefeitura também tem que dar o destino adequado para essas famílias. E ali no centro é mais notório porque é onde todo mundo passa, né? Quem chega no centro de Porto Alegre, é difícil não conseguir identificar aquele monstrengo, aquele prédio sujo, mal acabado, que tem gente impressionantemente. Não é gente que está ocupando, é gente que está pagando para morar naquele lugar.
Impressionante. Valeu, Josimar. Um abraço, bom domingo.
Até amanhã, Macedo.
Josimar Farina, estamos em obras. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app, Lojas Colombo, em família, em frente. Café Três Corações, o café de quem ama café. A Guaibacara agora é mais ágil, mais conectada para você. Promoção, eu acredito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. Cadastre-se, participe. Limpeza Macromix, o melhor mix para perfumar a sua casa. Agora, vestindo a camiseta, braço social aqui do Gaúcha Hoje com a Kathleen Moreira. Bom dia, Kathleen.
Bom dia, Macedo. Bom dia para todos os ouvintes. Bom, vamos falar sobre o projeto que a gente divulgou essa semana. É uma ação muito legal e que, inclusive, tem ação no nome. É Amor em Ação. É um grupo que entrega refeições, roupas, calçados, cobertores, quando está mais frio ali para os moradores de rua. E também faz um trabalho com famílias de comunidades carentes, entregando cesta básica, móveis usados e lanches para crianças ali do bairro Rubem Berta. Toda a ideia desse projeto veio da filha da voluntária Camila Malman. A menina, quando tinha 6 anos, teve que fazer uma atividade na escola, que era fazer uma boa ação, e a família começou a levar cachorros quentes para as pessoas no centro de Porto Alegre, e com o tempo foram mobilizando mais voluntários. E hoje eles servem cerca de 250 refeições e sucos no Viaduto da Conceição aos domingos, e também durante a semana levam comida para pessoas de situação de rua no bairro Tristeza. Quem quiser ajudar pode doar alimentos como feijão, lentilha, massa, também algumas carnes e opções também para lanches, para fazer sanduíche e cachorro quente. Todos os detalhes, inclusive as fotos dessas ações muito bacanas que eles fazem no grupo deles no Facebook. Então é só procurar lá no Facebook por Grupo Amor em Ação para ter mais detalhes dessa iniciativa.
Valeu, então. Obrigado, Kathleen Moreira, que diariamente traz o vestindo, a camiseta no Gaúcha Hoje. Agora, nesse momento em que as pessoas estão em busca de emprego, de ocupação, o Gustavo Gossen traz um destaque da área dos concursos. Fala, Gossen.
Bom dia, Macedo. Bom dia a todos. São 39 vagas para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.425 até R$ 21.612. Para o nível fundamental, há vagas para cozinheiro, serralheiro, vigia, marceneiro, pintor e auxiliar de higienização. Para ensino médio completo, vagas para despenseiro e motorista. Há também 5 vagas para técnicos de enfermagem e, para nível superior, oportunidades para biólogos, perfusionista e médicos para diversas especialidades. As inscrições já começaram e vão até 14 de outubro no site da Fundatec, fundatec.org.br. A taxa varia de R$ 39,90 a R$ 99,90. A data prevista para aplicação da prova é 5 de dezembro. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Valeu, obrigado, Gustavo Gossen. Próximo destaque, economia. Quem traz a informação para a gente é a Francine Silva. Bom dia, Francine.
Bom dia, Macedo. O grande tema da economia é aquela economia real, né? Aquela vivida pelas famílias, o aumento da inflação. Isso porque, indiferente aí das previsões do PIB, das medidas do Banco Central, as pessoas querem saber o quanto que o dinheiro delas vale. E a questão, Macedo, é que a inflação está corroendo a possibilidade de compra do consumidor. A gente teve aí já relatos, né, notícias de aumento da erva mate, do café, sem contar o aumento dos preços das carnes, dos preços do tomate, dos preços daquilo que a gente coloca de comida na mesa. E é essa preocupação que as pessoas estão tendo. E, além, né, dos dados que a gente já tem, da inflação que está, a previsão do Banco Central aí é que ela... O Banco Central revisou na semana passada a previsão para a inflação e a gente sabe que normalmente as previsões do Banco Central ainda estão aquém da inflação real vivida pelas pessoas. Nós também temos a questão da diminuição do tamanho dos produtos nas gôndolas dos supermercados. E é esse o que eu quero mexer com nossos ouvintes hoje, para eles poderem nos trazer relatos. Isso porque nós estamos aí coletando dados, Macedo, sobre aquelas pessoas que vão no mercado, vão comprar um produto que normalmente tinha ali 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, meio quilo, e quando vão pegar o produto agora, ele está com menos quantidade, às vezes com uma quantidade significativa menor, mas com o mesmo preço. É o que a gente chama de inflação, como a gente pode dizer assim, inflação...
Camuflada.
Camuflada, exato. Que é essa questão de que o produto vem com menos quantidade, mas com o mesmo valor e, às vezes, até mais caro. E é isso que eu quero provocar os nossos ouvintes hoje. Como é que tá na casa, quando vai fazer o rancho lá no mercado, como é que tá a situação? Estão percebendo essa diminuição na quantidade de produto e a manutenção dos preços? Porque é isso que a gente tem que falar, né, Macedo? O quanto que a nossa economia real está sendo atingida, o quanto que a nossa poder de compra está sendo atingido. Como eu disse, a gente teve produtos básicos da nossa cesta básica que estão em aumento. Falando nisso, a cesta básica de Porto Alegre é a mais cara do país, entre as capitais, é a mais cara do país, novamente, né, pelo segundo mês consecutivo nós tivemos essa posição. E o quanto que está lá na ponta corroendo a questão da inflação. Sim, né? Sem deixar de comentar a questão da energia elétrica, que faz essa cascata, né? Os produtos também estão mais caros por conta da energia elétrica mais cara. Por aqui, Macedo, eu tive uma conta de luz que chegou a R$1.000, né? R$1.000 de conta de luz. Então, imagina o quanto que isso no orçamento familiar pesa. Então, a gente está aí com várias medidas para economizar, a gente já está sentindo essa diferença no preço, na fatura da energia elétrica, mas é isso que as pessoas querem saber, né? E o governo está tentando aí medidas para aliviar um pouco o bolso do consumidor, mas que até que essas medidas realmente ganhem forma, impactem o preço, o bolso do consumidor, a gente tem que ir aí lidando de outras formas, né? Substituindo, às vezes, a alimentação, substituindo alternativas que a gente faz em casa, né? Para que a gente possa dar uma economia e ganhar um fôlego no final do mês, porque está sobrando mês no salário, Macedo.
Sim, está sobrando mês no salário. Outro dia eu estava pensando, será que a gente não poderia encontrar uma forma de se alimentar só de ar? Mas aí desisti da ideia, porque se surgisse essa ideia, logo, logo apareceria alguém para tarifar e cobrar da gente isso, né? Então é bom não pensar nisso.
E encaixar o ar.
Agora, Francine, uma questão que você abordou aí dos produtos virem com menos na embalagem, o fabricante pode fazer isso, mas segundo portaria 81 do Ministério da Justiça, editada no começo dos anos 2000, se o produto mudar de tamanho, todas essas alterações devem estar na embalagem em letra e cor destacadas, informando de forma clara, precisa e ostensiva que houve essa mudança. O problema é que muitos desses produtos não mascaram essa informação, colocam em letra pequena, enfim, e o cliente acaba comprando menos, pagando a mesma coisa. Ou seja, proporcionalmente o preço aumenta sem que a pessoa se dê conta.
Não, e até, né, Macedo, além o O produtor, ele até pode colocar ali, né, na embalagem. Mas se todas toda a linha, né, dos outros também concorrentes seguirem a mesma medida de redução de tamanho, consumidor vai seguir pagando maior.
Sem dúvida. Mas aí, pelo menos, a gente tem condições, sabendo que aquele mudou, de procurar outro que eventualmente não tenha modificado.
Ah,
né? E é importante, coisa que eu sempre levo em conta na hora de fazer a compra, é o seguinte, é comparar não o preço individual de cada produto, porque eles têm, com frequência, tamanhos e quantidades diferentes, e sim fazer o cálculo em cima da quantidade que está sendo oferecida. E às vezes a gente se surpreende, porque um preço que aparentemente é mais barato, na verdade é mais caro pelo que oferece em termos de produto em relação à concorrência, né?
Com certeza, uma boa dica, Macedo. Já vou anotar para eu quando fazer as compras aqui, porque normalmente a gente faz a comparação só entre produtos, né?
Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu consumo muito aveia e esses dias eu ia comprar embalagem grande, porque ela em geral é mais barato do que comprar a embalagem pequena. Embalagem de 800 gramas é mais barato do que comprar as embalagens de 150 gramas. Mas aí eu fui fazer a conta e tinha um produto novo que, juntando a mesma quantidade, ele, comprando na embalagem individual, dava menos do que a embalagem grande. Então, o que às vezes parece ser assim mais conveniente, comprar em quantidade, porque aí o preço proporcionalmente é maior, nem sempre é assim. Cabe a gente dar uma conferidinha, perder um pouquinho mais de tempo na hora de fazer as compras, porque acaba economizando. E nesse momento de preços tão altos aí, né, qualquer economia faz a diferença, né?
Qualquer economia realmente faz a diferença, Macedo.
Valeu, um abraço para ti, bom domingo.
Bom domingo.
Francine Silva e o Destaque da Economia. Agora, para fechar o programa, está chegando aí a Kelly Matos. Bom dia, Kelly.
Oi, Macedo. Bom dia. Bom domingo a todos os nossos ouvintes. Que alegria estar aqui nessa véspera do 20 de setembro. Nossa data do gaúcho, nosso dia de celebrar a tradição. Todos os dias é dia de celebrar a tradição, né, Macedo? Mas esse dia em especial é o dia que a gente celebra toda a bravura do povo gaúcho. Esse ano, já falamos aqui, né, Macedo, no nosso Gaúcho Hoje Dominical, o tema dos festejos Farroupilhas é a Anitta Garibaldi, o bicentenário da Anitta. Então, um salve para todas as nossas Anitas do século XXI, que tanto nos orgulham fazendo seu trabalho, sendo bravas, guerreiras, lutadoras, a despeito de todas as dificuldades. Então, quero deixar esse abraço bem grande para todos os nossos gaúchos e gaúchas, como dizia o Nico, né, e diz o Neto, de todas as querências. E, Macedo, falando sobre política, eu queria dar uma notícia boa, uma notícia que não é tão boa assim, né? Queria fazer uma análise rápida contigo de que essa semana, infelizmente, a gente teve aí um impasse, um embrolho envolvendo a questão da vacinação dos adolescentes, e me parece muito mais por uma questão política. Isso eu estou interpretando a partir do que a gente viu das falas do ministro admitindo, ministro da Saúde admitindo que sim, a orientação veio por parte do presidente da República. Independente de quem seja o presidente da República, Macedo, se partido A, B ou C, nem vou entrar nesse mérito, o objetivo principal de alguém que é eleito tem que ser o bem da nação. Tem que ser pensar, não importa se o governador é do outro partido, se o prefeito é do outro partido, todos nós precisamos unir esforços para que a nossa população esteja protegida contra o vírus e, mais do que isso, para que possa retomar as atividades. São tantos os nossos ouvintes empreendedores, né? Desde o pequeno produtor, do pequeno empresário, que tem um restaurante, que tem um salão de beleza, que tem uma borracharia, que tem uma mecânica, que precisa voltar às suas atividades, ter a sua renda, sustentar a sua família. Então, a vacinação é também parte, eu diria que é parte fundamental desse processo. Então, a gente precisa ter a população protegida para conseguir retomar, na medida do possível, as nossas atividades e sim ter renda para poder sustentar a nossa vida, nosso familiar, a nossa estrutura. E aí eu vou terminar com notícia boa, porque essa semana a gente teve a divulgação de um dado por parte da Prefeitura de Porto Alegre de que 95% da população vacinável da capital já está imunizada com a primeira dose ou com a dose única, e isso significa que, a despeito de brigas, de discussões ideológicas, de fake news, a população da capital está, sim, sendo vacinada, está, sim, encampando essa ideia de proteção individual e coletiva. Só para ter uma ideia e fechar, Macedo, entre as pessoas que não estão no cadastro único é da população mais vulnerável para ter acesso aos programas sociais. Só 2% não se vacinou, só 2% não se vacinou. E aí, no cadastro único, esse percentual um pouquinho maior, 25%, a prefeitura identificou isso, então os mais vulneráveis, por alguma razão, não estão indo se vacinar, talvez porque não tenha nem dinheiro para pegar, para a passagem, né, para ir até o local, e a prefeitura está indo a esses locais, está indo até as periferias, está colocando um ônibus circular para que a pessoa consiga acessar dentro do seu bairro o local de vacinação, vacinação no mercado público, local de grande circulação. Então, que bom, vacina sim, proteção para todos, e que a gente possa celebrar em breve esse 20 de setembro todos juntos. Macedo.
Valeu, obrigado, Kelly Matos. E aqui ficamos em nome de Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaíba Car, Banrisul e Macromix. Um bom domingo a todos, bom feriado, tchau.